Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, estamos aqui na sexta-feira continuando o nosso trabalho. Teremos várias reuniões importantes hoje pela manhã aqui em Brasília e à tarde nós teremos a nossa audiência pública ou o nosso ciclo de palestras e debates debatendo a reforma agrária no Brasil, principalmente a reforma agrária na Amazônia, especificamente a reforma agrária no estado de Rondônia. Nós estivemos em setembro em vários acampamentos, visitando os acampamentos, reunindo com aquelas pessoas que querem serem assentadas e nos propusemos a fazer uma audiência pública lá em Presidente Médici, onde está concentrado o maior número de assentamentos ou de assentados, de pessoas que querem ser assentadas e não estão conseguindo assentamento. Em função da ausência do líder do MST do estado de Rondônia, em Rondônia, que está na Bahia, impossibilitou nós fazermos essa audiência pública ou esse ciclo de palestras e debates lá em Presidente Médici, pois ele não teria condições de chegar a tempo para a nossa reunião. Aí nós transferimos essa reunião para Brasília e conseguimos trazer até aqui o nosso representante, líder do MST, que está em atividades na Bahia, para participar hoje à tarde desta reunião que eu considero da maior importância para aquelas pessoas que querem a reforma agrária, que precisam serem assentadas em novas áreas, na região de Alvorada do Oeste, de Presidente Médici, enfim, em todo o estado de Rondônia. Mas o tema que me traz hoje aqui são outros, senhor presidente. A segurança pública no Brasil é uma das maiores preocupações da população brasileira. E, em virtude do aumento vertiginoso da violência, tem sido explorada e debatida pelas entidades governamentais e não governamentais no sentido de buscar uma solução que resolva essa questão. Um problema que, sem dúvida alguma, está entre as primeiras necessidades de qualquer ser humano brasileiro. Por esse motivo, as discussões em torno da proposta do novo Código Penal, elaborada por um grupo de juristas e que ora tramita no Congresso Nacional e reveste de grande importância, e quero previamente apontar algumas preocupações. Evidente que um debate dessa magnitude exige tempo e cautela, mas na primeira análise que fiz do documento enviado ao Congresso, posso dizer que teremos muito trabalho para reelaborar o texto e construir um novo Código Penal que possa trazer avanços para a sociedade brasileira, contribuindo de forma eficaz e complementar as políticas de segurança pública, tanto nacional quanto estaduais, que estão em vigor. A alteração e reforma do atual Código Penal é uma necessidade urgente, visto que foi elaborado na década de 1940 e recebeu vários acréscimos e emendas que o desfiguraram. Portanto, nós precisamos rever todo o Código Penal e refazê-lo na sua totalidade. No entanto, este é um código que mexe com a vida das pessoas e lida com o bem-estar, o bem maior do ser humano, que é a liberdade. Portanto, precisamos ter cuidado na elaboração de uma legislação com rigor jurídico e com base no clamor da população. A sociedade brasileira não tolera mais a impunidade e tantos outros desmandos, mas não deve haver precipitação no novo código. Questões com a descriminalização de algumas drogas, como a maconha, a liberação do aborto e a eutanásia, não podem ser tratadas da forma como estão no projeto apresentado ao Congresso. Os juristas mantiveram a prática do aborto como crime, mas permitem a realização em casos que impeçam a vida do bebê fora do útero ou a incapacidade psicológica da mãe para a maternidade, atestada por médico ou psicólogo. Isto é um atentado contra a vida. Por outro lado, a proposta abranda a criminalização do uso da maconha, o que com certeza tornará ainda mais larga a porta de entrada dos jovens no mundo das drogas e da criminalidade. Todas essas questões precisam de uma reflexão mais profunda do ponto de vista sociológico e cristão. Senhor Presidente, para que possamos lutar em pé de igualdade com o narcotráfico, com o crime organizado, com a violência cotidiana, mais do que reformar o Código Penal, são necessárias medidas conjugadas como combate à corrupção nas polícias, no judiciário, criação de conselhos comunitários, investimentos em tecnologia para melhorar as investigações e ainda agilizar os processos judiciários. Acima de tudo, é mais que fundamental o investimento maciço no ser humano. Somente com a educação, principalmente a educação nos moldes que tanto almeja o PDT, com qualidade, com preocupação social e, principalmente, uma atenção especial com a família, é que poderemos começar a pensar em termos alguma chance nessa luta. É uma luta que nós precisamos nos unir. Toda a população brasileira, todos os segmentos da sociedade, governos federal, governos estaduais, governos municipais, mas principalmente o envolvimento da sociedade. Através da sociedade organizada, nós precisamos estar sempre unidos, juntos, para combater esse mal que é a violência no nosso país. Outro assunto, senhor presidente, é com relação à reforma agrária. A reforma agrária e a questão fundiária do Brasil apresentam um quadro preocupante. Segundo dados do Instituto Nacional de Reforma Agrária, o INCRA, este ano que se encerra e no ano passado não foram bons para a reforma agrária brasileira. Segundo o último dado sobre assentamentos disponível no órgão, com data de 16 de novembro, o governo assentou 10.815 famílias em todo o território brasileiro nesse ano 2012. É a taxa mais baixa registrada nesse mesmo período em 10 anos e representa apenas 36% da meta estabelecida pelo governo para esse ano, de assentar 30 mil famílias. É menos da metade dos assentamentos feitos em 2011, quando 22.021 famílias tiveram acesso à terra no nosso país. Em Rondônia, a situação não é diferente. No ano passado, apenas 217 famílias foram assentadas pelo INCRA no estado e cerca de 6 mil famílias sem terra hoje estão em acampamentos irregulares, aguardando em 45 acampamentos e 27 áreas de ocupações espontâneas a transferência para assentamentos da reforma agrária. Em cerca de 20 acampamentos, os ocupantes da área vivem a tensão de serem despejados a qualquer momento por força de mandatos de reintegração de posses pedidos pela Justiça. A situação é mais grave no Cone Sul, onde existem mais de 20 áreas de ocupação irregular. Em todo o estado, são 130 áreas que apresentam algum tipo de conflito ou disputa pela terra. Conheço bem essa realidade. E foi em uma das visitas que faço aos acampamentos e assentamentos em Rondônia que surgiu a demanda para a realização de audiência pública que faremos hoje à tarde na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal. A solicitação partiu da coordenação do MST em Rondônia e de agricultores dos assentamentos Silvio Rodrigues, de Alvorada Oeste, e Che Guevara, de Alto Alegre dos Parecis. Esta audiência pública na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado aconteceria hoje, nesse mesmo horário, no município de Presidente Médici, mas foi transferida para Brasília em função da dificuldade para deslocamento de representantes dos assentamentos do Movimento Sem Terra do MST. Com a transferência do local, confirmamos a participação do coordenador do MST em Rondônia, Claudinei dos Santos, que estava na Bahia e não conseguiria se deslocar para Presidente Médici a tempo da audiência e da Coordenação Nacional do MST. Em contato com Claudinei, nós fizemos um esforço grande para trazê-lo, então, até Brasília, onde daria tempo para ele chegar. Ele deverá chegar hoje à tarde, junto com a equipe e mais lideranças do MST, para que nós possamos fazer o nosso debate sobre esse tema que é da maior importância para todos nós em Rondônia. No momento em que discutimos esse tema, delicado e polêmico, que tem gerado tantos conflitos, é bom destacarmos que Rondônia é o estado campeão da agricultura familiar do norte do país, com mais de 75 mil estabelecimentos produtivos. O setor responde por 74% do valor bruto da produção agropecuária do estado e emprega quase 250 mil pessoas, o equivalente a 84% da mão de obra que trabalha no campo. O estado é o maior produtor de café da região norte, sendo que 90% da produção vem exatamente da agricultura familiar. Os agricultores familiares são responsáveis ainda por 93% da produção estadual de feijão e 92% pela produção de mandioca, 82% da produção de leite e 65% da produção de aves e 49% na produção de bovinos. Em Rondônia, os produtores familiares, pecuaristas de grande porte de soja e milho, comerciantes e empresários da agroindústria é que fazem a riqueza do nosso estado. A economia de Rondônia, ela é pautada exatamente pela produção agropecuária, que é o motor da nossa economia e que gira o crescimento e o desenvolvimento do nosso estado de Rondônia. Portanto, por isso a nossa preocupação com relação a nossa agricultura, a nossa pecuária, a nossa bacia leiteira, a produção de pescado e também com relação aos assentamentos, essas pessoas que precisam de terra, mas dentro da ordem, dentro de um sistema organizado que nós entendemos que é o que tem que acontecer no nosso estado. A agropecuária de Rondônia é feita por um povo trabalhador e ordeiro, sendo que muitos já passaram pela situação que vivem hoje esses trabalhadores sem terra que estão nos acampamentos, mas que tiveram a oportunidade de receber o título da terra, de ter acesso aos programas governamentais e ao crédito para realizar a sua produção agrícola e manterem as suas famílias. Ao mesmo tempo em que vemos a pujança de nossa agricultura, é preocupante assistir a esta situação no meio rural de Rondônia, um estado que é fruto da reforma agrária, formado por agricultores oriundos do sul e de outras regiões do país e que vivem esse clima de insegurança jurídica nos acampamentos dos que ainda não possuem um pedaço de terra para produzir. O nosso estado foi colonizado por agricultores que estavam sem terra no sul do país, no nordeste do Brasil, no centro-oeste, pessoas que foram transferidas para Rondônia e lá foi feita uma grande reforma agrária em todo o estado de Rondônia. E aí nós temos um estado que produz, tem uma produção grande de café, da bacia leiteira, produção de carne para alimentar, não só a Amazônia, mas exporta para o sul do Brasil e para outros países também. A esperança dessas famílias são as ações do governo do estado e do governo federal que estamos acompanhando nesses últimos meses no sentido de reverter esse quadro. Temos que ressaltar também que, apesar da redução no número de famílias assentadas, a qualidade dos assentamentos tem melhorado consideravelmente em nosso estado de Rondônia, não só em Rondônia, mas em todo o país, mas principalmente em Rondônia. A qualidade de vida dessas pessoas tem melhorado e muito em função das ações do governo do estado, lideradas diretamente pelo nosso governador Confúcio Moura e o seu vice Ayrton, mas também pelo governo federal. Essa ação conjunta do governo do estado com o governo federal tem resultado positivo e tem melhorado a qualidade de vida dessas pessoas que vivem nos assentamentos. A integração entre os projetos de assentamentos com as políticas públicas de assistência social e técnica, de crédito e com os programas de incentivo à produção, estão dando a oportunidade dos assentados se viabilizarem como produtores rurais. Esse é, sem dúvida, o grande diferencial dos projetos implantados nos últimos 5 anos. Em Rondônia, uma parceria firmada recentemente entre o INCRA e o governo do estado abre uma boa perspectiva para a regularização dessas famílias. E o governo federal também tem anunciado medidas para avançar na reforma agrária e na regularização fundiária na Amazônia e em todo o nosso país. Mas em especial em Rondônia, o governo do estado tem atuado fortemente, tem acompanhado todos os assentamentos já feitos e os acampamentos que estão para serem assentados. Cabe ao governo federal, mas a ação do governo do estado tem sido muito positiva através do nosso governador, que tem feito um trabalho muito importante, juntamente com a Secretaria da Agricultura, todos os técnicos do governo, têm feito um bom trabalho.